Foi? Hello, hello, hello! Eu sou Cleidson Barbosa e você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma super aula de inglês. Nesse momento, eu vou compartilhar o link dessa aula com meus alunos. Ainda estou voltando a pegar o jeito por aqui. E se você quer participar ao vivo junto com esses alunos, então conheça o Super Clube do Inglês. Super Clube do Inglês é a nossa comunidade onde a gente está transmitindo isso aqui ao vivo, né? Estou enviando o link para eles agora e você pode participar junto com eles da próxima aula ao vivo. É só você clicar no link que você está vendo agora aqui na descrição, beleza? Só colocar o link aqui no grupo. Let's go! Link enviado. Pronto, agora sim. Vamos voltar ao conteúdo. O Super Clube do Inglês é a nossa comunidade, como eu falei, onde a gente aprende inglês de um jeito simples e divertido. Você tem meu acompanhamento, meu suporte, tem os materiais didáticos com o curso em vídeo, em PDF. Em MP3 para você ouvir aí offline, enfim, acabei me perdendo um pouquinho aí, porque eu não estou conseguindo pegar o link direto, né? Então agora o povo já está começando a chegar. Quem chegar já pode dar o seu boa noite, pode dar o seu hello, pode dar o seu olá. E hoje nós vamos falar sobre os erros mais comuns das pessoas que querem aprender inglês, especialmente as pessoas que querem aprender inglês por conta própria, mas que tentam aprender inglês por conta própria. Como eu falei na última aula, inclusive o link para a última aula está na descrição. Se você está acompanhando essa aula aqui nas plataformas de podcast, você vai ver o episódio anterior. E se você está vendo a gravação aqui no YouTube ou a versão em vídeo, você também vai poder acompanhar essas aulas aqui como podcast, certo? Então, lógico, quando tem imagem ajuda. Então, se você está só ouvindo, sugiro que você venha para o canal no YouTube, Inglês com Clay. O link está por aí onde você está acompanhando esse episódio. E você vai poder ver as imagens que eu vou compartilhar e tal, porque vai ter coisa, eventualmente, não hoje, mas vai ter coisa que eu vou mostrar, que com certeza vai ser melhor você visualizar, né? Assim, vai ver alguma palavra, o jeito que escreve alguma coisa. Enfim, então, hoje a gente vai ver quais são os erros mais comuns de quem decide começar a aprender inglês. Ou até de quem já aprende inglês há algum tempo. Na aula passada, a gente viu qual que é o caminho para você falar inglês. A gente falou da parâmide troncha. Então, se você não acompanha, você vai ter que voltar uma casa para poder saber do que eu estou falando com a parâmide troncha, que é o método que eu uso com os meus alunos e que ajuda a gente a aprender primeiro o que é mais essencial. Você não tem que aprender tudo, mas você aprende o que é mais essencial e depois você vai caminhando para o que vai sendo, suponhamos assim, que seja o mais sofisticado. Porque quando a gente fala sofisticado, sei lá, você pensa hoje em dia uma suíte 5 estrelas, né? De algum lugar muito caro, não. Por exemplo, eu estou com sede. A sede é uma necessidade inerente a qualquer ser humano. Só que se eu puder escolher entre tomar água ou tomar Coca-Cola, né? Não que a Coca-Cola seja aquela coisa mais refinada, não. Mas se eu tomar água, eu estou matando a necessidade em si. A Coca-Cola nem necessariamente vai matar minha sede, mas eu posso escolher e tal. Já é uma coisa que é um pouco mais sofisticada, já não é mais uma necessidade exatamente. Inclusive, nem faz bem para a saúde. Então, a gente vai falando sobre isso e como que isso pode ajudar você no aprendizado do seu inglês. E eu falei que eu aprendi por conta própria. Eu não posso dizer que foi exatamente assim, 100% sozinho, porque quando eu comecei a aprender inglês, eu tinha falado, né, que eu não tinha internet, não tinha computador, não tinha tablet, não tinha celular com internet, não tinha nada disso. Mas como foi que eu consegui por conta própria, assim, de certa forma, falar inglês? E aí depois que a gente fala inglês, as portas se abrem, aí tem bolsa, aparece trabalho e tal. Basicamente, eu morava na periferia, aqui no Nordeste, na periferia do Recife, estava em escola pública, não era muito genial nem nada, eu tinha minhas dificuldades hoje. Eu vou precisar confirmar ainda se eu tenho algum TDAH, alguma coisa assim, mas na época a gente era muito medido pelo QI, né? Assim, falando quem indica, mas era uma inteligência mais lógico-matemática, tal, etc. Eu tinha muita dificuldade de acompanhar, às vezes estava acontecendo na sala de aula, mas eu era uma pessoa estudiosa. Então, eu acabava aprendendo mais as coisas quando eu me dedicava sozinho do que na sala de aula. Como muitas vezes acontece também de eu estar na sala de aula na universidade, eu participando de algum evento, alguma coisa assim, e durante a aula eu acabo não aprendendo tanto quanto sozinho. Inclusive, a faculdade anterior que eu fiz, que foi de publicidade, eu acho que foi muito legal, gostei e tal, gostava das aulas, mas eu aprendo muito mais todo dia sozinho. E eu também tento aplicar, não só no inglês, mas em outras coisas, o que eu vou compartilhar com você agora. Hello, Sueli, tá dando hello dela. Hello, Sueli, bem-vinda aqui de volta. Então, eu era pobre, tinha dificuldade para aprender as coisas, não tinha condição nenhuma de fazer curso de inglês, mas aí na igreja o pessoal me incentivava muito, inclusive na própria igreja eu fui descobrindo que eu tinha dons, talentos, algumas coisas que eram úteis, né? Eu comecei a fazer teatro, comecei a me envolver com ministérios, coisas artísticas e tal, e também me incentivavam muito a estudar e eu comecei a dar aula na igreja. Foram as primeiras aulas que eu realmente dei, oficialmente foram na igreja. Não era aula de inglês ainda. E uma das pessoas, um senhorzinho, o Chico, que ele vivia sozinho, literalmente na beira de um precipício, ele também era pobre, sozinho, idoso, e ele só fazia estudar. Só fazia estudar. E aí, uma certa vez que eu fui visitá-lo na casa dele, ele deixou comigo uma série de livros, um monte de fascículos bem velhos, bem antigos, e era uma coleção de livros que tinha antes da BBC English. Inclusive, faz tempo que eu não acho essa coleção, que era bem antiga mesmo, que era um curso de inglês. Então, no fascículo 1 tinha as primeiras lições, no fascículo 2 tinha as lições seguintes e por aí vai. E tinha também algumas fitas cassete. Talvez você não saiba o que é uma fita cassete. É um que no tempo dos dinossauros a gente pegava fita, colocava num toca-fitas e a gente ouvia o conteúdo. Podia ser num Walkman, poderia ser numa radiola. Enfim, aí a gente inclusive usava a caneta Bic para rebobinar, para voltar a fita. Bem, e como é que eu fazia? Primeiro, eu não quis aceitar, porque eu estava tirando, me sentindo assim, né? Eu estava tirando tudo que o cara tinha. Lógico, ele tinha mais coisa, mas eu não queria pegar o material dele, porque tudo que ele fazia na vida era estudar, era ir para a igreja e ficar estudando. E o inglês era uma coisa que ele realmente tinha muito carinho e tal. Eu não queria pegar o material dele. Ele insistiu, ele disse: olha, você leva isso aqui já foi muito útil para mim, eu já fiz muito proveito, já usei muito. E eu tô vendo que você vai poder usar. E eu espero que com isso aqui você depois possa ajudar outras pessoas. Então tá. Tá certo. Eu agradeci. E olha, foi um monte de fascículo de uns livros velhos, umas fitas já comidas, nem todas deu para ouvir, mas Eu não tinha nada disso antes. Eu não tinha dinheiro para comprar um livro. Eu não tinha dinheiro para comprar uma caneta. E eu ganhei uma coleção de livros de inglês e eu já tinha muito interesse de aprender inglês e tal. E aquilo dali foi um divisor de águas na minha vida. É, eu fiquei estudando ali. Vê bem, isso aqui vai ser importante para o que a gente vai ver hoje. O fato de eu também não ter muitas outras opções, o tempo de eu não ter vários outros livros, de eu não ter muitas outras coisas, fez com que eu acabasse podendo me dedicar muito àquilo dali e era toda hora. Eu estava estudando todos os dias. Lição 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Aí depois que já estava na última, aí eu voltava, aí eu tentava só ler o texto, aí depois eu lia o texto ouvindo as fitas, que era o áudio do conteúdo que tinha lá em texto. Perdão. Depois, eu tentava só ouvir os áudios e tentando lembrar do texto. Depois, nos áudios, eu tentava antecipar o que é que estava sendo dito. Então, eu fui entendendo a escrita, fui entendendo mais a escuta, a fala, repetindo, e os exercícios. Então, vê bem, sem internet, sem computador, sem smartphone, sem tablet, sem nada disso, eu me dediquei muito, eu realmente estudei, como eu disse, eu era estudioso. Eu podia ter meus problemas de distração, assim, do método convencional de ensino, especialmente na escola pública, mas que eu era estudioso. Então, eu fui. Eu estudei, eu parei e estudei. Eu fui da lição 1 para a lição 2, da lição 2 para 3. Hello, Maria, seja bem-vinda. Da lição 3 para 4 e por aí vai. Eu fiz isso várias vezes, exaustivamente. Até como eu disse que eu cheguei ao ponto de conseguir antecipar o que é que se falava nos áudios. Então, quando eu ouvia uma fala no áudio, eu sabia qual que ia ser a próxima fala. Então, eu já falava, exemplo, eu dizia good morning, aí lá no, na fita ouvia good morning, eu haha. Então, foi uma maneira, eu sozinho ali, consegui ler, escrever, ouvir e falar, ao ponto de eu ganhar uma bolsa para uma das melhores escolas de inglês aqui da cidade. E não era uma escola de inglês assim que eu tava. É uma bolsa, em que sentido? Eu ia poder estudar lá em troca de uns serviços que eu ia prestar lá. Então, assim, não foi exatamente de graça. Eu ia trabalhar em troca da bolsa. Então, não ia receber dinheiro, mas eu também não ia pagar para estudar. E para mim já foi muito legal, porque eu já estava pegando experiência trabalhando lá e tal. Então, pode parecer, né? Ah, Cleiton, mas que injusto, você estava trabalhando e ganhou o quê? Um curso. Cara, eu não tinha condição nenhuma de ganhar curso de inglês. De fazer um curso de inglês. Então, essa foi uma oportunidade que só veio depois que eu aprendi inglês. Não é meio louco isso? Eu fiz um teste lá de nivelamento. Então, eu estava no nível intermediário. Eu consegui o espaço para começar a trabalhar lá em troca da bolsa. Então, eu estava trabalhando lá, estava fazendo curso e depois eu fui contratado pela escola de idiomas. Depois, eu fiz os treinamentos deles para ser professor. Aí, depois, eu trabalhei em outras unidades. Aí, depois dessa escola de inglês, eu fui para outras instituições, fui para cultura inglesa, fui para. É, a Pearson, Wizard, enfim, essas conhecidas assim, eu já trabalhei nelas, entre outras. E aí depois disso veio viagem pelo Brasil, viagem internacional, Universidade Federal, curso de letras, mas basicamente, vê bem, hoje, felizmente, eu estou conseguindo ajudar outras pessoas a ficarem fluentes em inglês, a conseguirem atingir seus objetivos e Eu praticamente fiz isso sozinho. Não posso dizer que foi sozinho exatamente, porque o Chico me ajudou. Outras pessoas também acreditaram em mim. Como eu disse, até na igreja foi quando eu comecei realmente a ter experiência de dar aula. Quando viram que eu estava falando inglês, me chamaram para fazer essa seleção. Foi até a Rafaele, agradeço, Rafaele, valeu. Então não foi 100% sozinho, mas eu tive que sentar e estudar. Muito. Tomei muito café. Estudei muito. E foi isso. Logo, você tem muito mais recurso do que eu tinha quando eu comecei. E foi aí que eu segui aquela trilha que eu falei. Depois foi que eu fui identificando os padrões, fui tendo mais noção de pedagogia, de ensino, tal, até porque na igreja depois aí eu fiz ainda teologia, foi outra história, outro rolê aí. Então a gente aprende muito, mas num curso de licenciatura é outra coisa. Fora depois eu estudei PNL, estudo sobre neurociência, aquela, enfim. Hoje eu já tenho mais noção. Mas se você tem um celular com internet, você já tem muito mais do que eu tinha. Isso eu já falei muito. Beleza. Então, quando a pessoa pensa, beleza, ótimo. Então vou começar a estudar. Infelizmente, às vezes até a pessoa já está fazendo um curso, já está tendo aula particular de inglês. Ela pode se deparar com alguns dos erros mais comuns de acontecerem. E quais erros são esses? Vamos começar a ver aqui. O primeiro grande erro é o quê? Você pagar para aprender inglês. Como assim, Cleiton? É um erro você pagar para aprender inglês? Então quer dizer que você que está pagando, você que é aluno meu, tá vendo isso? Ah, então vou cancelar a matrícula. Não quero mais. Quem está ao vivo aqui? Por que você acha que pagar é um erro para aprender inglês? Bom, vai levar um tempo aí para quem está ao vivo chegar lá nele essa proposta, a pessoa falar e chegar aqui. Mas a questão é, você pagar achando que assim você vai aprender inglês. Olha aí, a Maria está dizendo, não faço a menor ideia. Não é muito diferente da academia. Quando você vai para a academia, você não adianta assim você pagar e não ir. E também não adianta ir e não fazer os exercícios. Olha, Maria. Ah, entendi. Bom, qual o ponto? A questão não é você pagar. Pode ser que o pagamento ele seja um incentivo para você ter que fazer os exercícios. Mas não vai adiantar você entrar para o curso mais caro, pagar o professor mais caro, se o que vai fazer você aprender não é o fato de você pagar. Como eu disse, eu não paguei dinheiro, pelo menos, para poder aprender inglês. Eu contei com a boa vontade de algumas pessoas, usei alguns livros velhos que me foram dados. Hoje você consegue ter acesso a muito material de graça na internet. E foi isso, prestação de serviço e tal, mas não adianta eu pagar a academia mais cara, o personal trainer mais caro, se eu não estiver disposto a fazer os exercícios. Se não tiver disposto a treinar. Então, se eu tiver na ilusão de que pagando eu vou aprender, e acredite ou não, eu sei que parece meio bobo isso, mas tem gente que acha, ah, se eu pagar, eu vou aprender. Vou comprar o melhor curso, vou pagar o melhor professor. E isso é um ledo engano. Porque, presta atenção, se você pegar as minhas aulas gratuitas, os materiais que já tem disponível de graça, eu nem estou falando pirata, tá bom? Estou falando de YouTube, estou falando até de, sei lá, TikTok, Instagram, blog, enfim. Tu consegue. Tu consegue. Você consegue. Agora, é isso. É você realmente botar a mão na massa. Agora, lógico. Quando você paga, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. Aí você tem a coisa mais simplificada para você, no sentido de que ao invés de você ter que sair caçando todo o conteúdo, tudo que você vai estudar e tal, normalmente se você vai fazer um curso, se tem um professor, é só você seguir o que ele está fazendo, né? Ele vai lhe acompanhar, ele vai dizer para onde que você vai e tal. Então, pagando fica mais fácil, mas você não precisa pagar para aprender inglês. Você pode. Você calou no meu. Eu vou estar dando um tiro no meu pé, mas tu consegue aprender sozinho. Se você já consegue ler, escrever, ouvir falar em português, você consegue fazer tudo isso em inglês, por conta própria. Sueli, isso mesmo, não adianta pagar se não se esforçar. É isso. Sei que parece uma conversa já batida, sei que parece clichê, sei que é um papo meio meritocrático, mas é isso. Eu não vou poder mentir para você. Por mais que você veja coisas simples, elementares, você não vai falar inglês se você não botar a mão na massa, por mais caro que você pague. Certo? Vamos lá, próximo erro. Quem é que identifica esse erro aqui? Só para quem está vendo a versão em vídeo, para quem está ouvindo a versão em áudio. Aqui tem mais de uma pessoa correndo no sentido oposto ao calendário, com um cronômetro ali. Bem, esse que é um outro erro muito comum é. Eu estou falando um pouquinho devagar para ver se chega aqui a resposta. Correr contra o tempo. É você querer ir para ontem. Outra coisa que é clichê. Ontem passou. Esse estalo que eu dei agora também já foi passado. Eu estou avisando uma coisa que vai acontecer no futuro agora. Eu vou estalar o dedo. Agora é passado. Então, a gente sempre quer algo para ontem. Inclusive, a proposta do meu curso aí do Inglês do Zero, de você ter as 24 lições. Primeiro, você tem que fazer as 24 lições. E que normalmente a pessoa que chega na lição 24, se ela tiver feito os exercícios, ela está lendo, ouvindo, escrevendo, falando 100% inglês. Então, muitos alunos meus hoje são fluentes depois de terem feito o inglês do zero. E o objetivo de tentar fazer um curso que fosse mais prático, que fosse mais rápido, o mais enxuto possível. O objetivo com esse curso não é tornar você um especialista de inglês. O objetivo desse curso não é fazer você se tornar um professor de inglês, o novo Shakespeare. Não, é só para que você consiga botar o inglês na prática. É isso. Você não vai conseguir se aprofundar muito na gramática, sabe? Em aspectos culturais, não. Você vai conseguir usar o inglês, é isso. Vai conseguir se virar por conta própria, que nem um náufrago ali sobrevivendo na ilha. Você consegue se virar, você consegue andar com as próprias pernas. Mas a proposta era para que fosse o mais enxuto possível, mais prático possível. E como cada lição ela tem a estimativa de ser concluída, isso você fazendo as atividades em 1 hora. Então, aí vem aquela ideia. É quando eu dizia, olha, você consegue terminar o curso em 24 horas. Só que, nossa, isso aí deu tanto B.O. Eu sabia que podia gerar polêmica dizer isso. Mesmo eu dizendo, eu não sugiro que você faça de uma vez. Mas, assim, já. Isso já gerou um pouquinho de dor de cabeça, já teve. Foi quando eu consegui alguns haters com isso e tal. Porque, como eu disse, você não vai ficar fluente, você vai conseguir se virar. Só que a pessoa quer falar inglês de um dia para o outro. E não só essa ilusão de você achar que você vai aprender a falar inglês do dia para a noite, para ontem, como essa ansiedade vai desviar você do que você realmente tem que aprender. Ao invés de prestar atenção no conteúdo ou no que você tem que fazer, você está prestando atenção em quanto tempo está passando. E muita coisa só começa a fazer sentido com o tempo. Então, assim, se ao invés de você pegar o curso e fazer 24 horas seguidas, eu não recomendo porque não funciona, seu cérebro não vai dar conta. Não vai dar conta. E é o que eu digo para os alunos: se você faz uma lição por dia, você consegue terminar em menos de um mês, você já consegue usar. Se você faz o exercício direitinho, tem o nosso acompanhamento e tal. Você desenrola, então você consegue usar. Só que, ainda assim, mesmo você faz uma lição por dia e você termina o curso em menos de um mês, só com o tempo que algumas fichas vão cair. Só com o tempo que algumas coisas vão começar a fazer sentido. Só com o tempo você vai pegar alguns trocadilhos. Só com o tempo você mesmo vai começar a pensar em novas possibilidades. Então, você consegue dar conta de usar rápido. Agora, eu ainda estou aprendendo muita coisa em português. E você? Então, não estou dizendo que você não deve ter uma meta. Eu mesmo sugiro para os alunos: olha, coloca uma estimativa e tenta fazer uma lição por dia. Se você faz uma lição por dia, você termina em menos de um mês. Se você faz uma lição por semana, em 6 meses você consegue concluir o curso com muita tranquilidade e tal. Porém, é isso. Se você ficar tentando, se você quer para ontem, não é só o fato de você se distrair. Ah, não, porque eu estou prestando atenção no tempo e não no conteúdo. Isso acontece. Mas você vai deixar de realmente participar do processo, porque é um processo. Não é um botão, não é uma fada madrinha que vai bater com a vara de condão e você vai se tornar uma pessoa fluente em inglês. Não. Qual a melhor maneira? É você curtir o processo. Enjoy the ride. Curta a viagem. Curte a viagem. É como você ir visitar um lugar e você passar por ele correndo. Então pode ser que alguém pergunte: você já teve em tal lugar? Você tive. Por exemplo, até essa altura eu tenho até família no Rio de Janeiro e tal. Aí se alguém me perguntasse, os gringos quando vêm falar comigo, normalmente eles falam do Rio como se representasse o Brasil todo, né? Mas e o Rio e tal? Eu digo: ah, já tive no Rio. Só que eu só tive no aeroporto do Rio de Janeiro. Aí suponhamos que eu vá para o Rio de Janeiro e eu faço uma viagem tipo trem-bala. Eu não vou ter tido a experiência de ter vivido o Rio de Janeiro ou qualquer lugar que você for conhecer. Então, se você curte essa viagem, aí sim você consegue realmente absorver o que tem de melhor e também começar a viver a língua de dentro para fora. Porque não é só uma coisa que você bota na cabeça, não. Tem a digestão, e depois da digestão, algumas conexões vão sendo feitas. Então, quando você for estudar, você associa já alguma coisa boa que você vai fazer, tomar um cafezinho, um chá, ou até uma aguinha fresquinha, vai para o teu cantinho e tenta curtir. Que eu espero que seja o que você está fazendo agora. Sei lá, pode ser que você esteja vendo isso aqui enquanto está lavando a louça. Massa, mas enquanto você está lavando a louça, você está prestando atenção, vai ouvindo o que eu estou dizendo. Se você coloca, por exemplo, na velocidade 2x, não é a mesma coisa. Eu sei que às vezes eu falo um pouquinho devagar. Na vida real, quando eu estou com os meus amigos, aquela coisa toda, eu sou muito acelerado, eu falo muito rápido. Às vezes eu tenho que repetir o que eu falei porque a pessoa não entendeu. Mas o objetivo de eu tentar falar um pouquinho mais devagar para que fique mais simples é que realmente você consiga ir acompanhando o processo. Então, se você está ouvindo a versão em áudio, ou se você está assistindo, se você está tomando água, se você está tomando um cafezinho, tal, é uma maneira de você conseguir curtir melhor o processo do que correndo. Se você está vendo ou está ouvindo isso aqui na velocidade 2x, você está fazendo errado. Porque você está mais preocupado com a velocidade das informações que estão chegando do que com o aprendizado em si. Alright? Quem estiver ao vivo, que tiver qualquer pergunta, qualquer comentário, pode falar, tá bom? Logo mais a gente vai chegar no momento só para pergunta mesmo, caso alguém tenha alguma pergunta, pode ser específica aqui do conteúdo, ou pergunta geral, tá bom? Pode deixar aí nos comentários. E lembrando, se você quiser acompanhar as aulas aqui ao vivo, com os outros alunos, conhece o Superclube? O link está na descrição aí de onde você está acompanhando o episódio. Próximo erro. Que erro é esse aqui? Para quem está acompanhando as imagens, já sabe qual é a imagem. Para quem não está, tem uma pessoa aqui tentando segurar ou conter um monte de livro. Que erro comum é esse? Olha, esse é um erro que os outros até então. Olha, gostei, Maria. Gostei, 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 gostei. Gostei. Isso aí tem a ver com o anterior que você falou, mas o que você falou já entra aqui nesse aqui também. Ó, não deu para entender nada, né? Tá vendo? Dia a dia isso assim. Enquanto os anteriores, tipo, ah, pagar para aprender. Aprender para ontem. Esses outros você, quando ouve, até que parece algo realmente reprovável. Mas esse aqui é um erro que é disfarçado de virtude. E não é o único, tá bom? Como eu disse, é uma pessoa aqui contendo um monte de material, um monte de livro. E a Maria disse que é querer aprender tudo de uma vez. Também. Esse erro é você estudar muitos materiais ao mesmo tempo. Parece um acerto, mas é um grande erro. É quando vem aquela sensação de exaustão, como se você tivesse numa esteira. E aí você anda, anda, você corre, você dá o sangue, você tá ali, sua. Exaurido e você não sai do lugar. Já teve essa sensação? Você já teve essa sensação de que você tá ali batendo o mesmo martelo, você tá dando murro em ponta de faca? E não significa que você não tá aprendendo. Mas você não se vê evoluindo. Você não vê que tá chegando em lugar algum. Então, se você pegou algum material didático, se você pegou um curso, se você pegou a playlist de algum professor, se você. É o seguinte. Vai para frente. Lembra que eu falei do material que eu disse que acabou sendo bom eu não ter outros materiais de inglês, não ter cursos e tal? Porque eu tinha outros livros para estudar, mas tipo, de inglês. Esses fascículos eram tudo que eu tinha. E eu segui uma sequência. Eu ia da lição 1 à lição 2. Da lição 2 à lição 3. Da lição 3 à lição 4. E assim por diante. Talvez se eu tivesse dinheiro, talvez se eu tivesse internet, talvez se eu tivesse outros materiais, eu nunca teria aprendido inglês. Porque. Diz pra mim aí se você reconhece essa cena. Ah, quero aprender inglês. Vou pagar aí pra fazer um curso. Massa. Ou então vou comprar esse livro aqui. Esse livro aqui eu acho que vai me ajudar. Gostei dele, é um livro ilustrado. Gostei da comunicação aqui e tal. Legal. Comecei a ler. Olha, não é que eu estou aprendendo e não é que eu estou entendendo. Poxa, pela primeira vez, eu acho que entendi o que é o verbo to be. Me empolguei. Aí eu vi outro material, outro livro. Gostei desse também. Já que eu estou realmente entendendo, já que eu estou pegando a manha aqui, vou pegar esse livro também. E já que eu estou investindo mesmo, aquela história de você achar que pagando, eu vou aproveitar e vou comprar esse aqui também. Ah, tem esse curso aqui que eu estou vendo, é um curso online, eu vou comprar. Além do curso online, eu quero um curso presencial, eu vou entrar para o curso. Então, assim, essa pessoa, ela de fato, ela está estudando muito, ela está investindo muito, está investindo dinheiro, se ela estiver pagando para ter esses materiais, ela está investindo o tempo dela, está investindo energia, então não é preguiça. Mas o problema é, enquanto ela está indo de um livro para o outro, ela não sai da superficialidade. O estudo dela está sendo superficial. Então, essa pessoa está se tornando especialista em saudações, em verbo to be, e ela está estudando, ela está cansando, mas ela não está evoluindo. Alguém aqui já se sentiu assim? Dando voltas e voltas e voltas e voltas sem sair do lugar. É isso que acontece. Então, se você sai comprando um monte de material, sai comprando um monte de curso, sai pagando um monte de professor particular, é isso que vai acontecer com você. Você vai ter essa sensação de que você estuda, 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 mas não está evoluindo. É a sensação de que você cava, cava, cava e não chega no ouro. Então, vê bem, se você está procurando ouro, se você está procurando petróleo, por exemplo, se você sai esburacando a terra, você nunca vai chegar no petróleo. Você tem que ir bem fundo até que o petróleo comece a jorrar. E com inglês também vai ser do mesmo jeito. Então, o ideal é o quê? Escolhe um método. Escolhe um material. Método fica parecendo o quê? Que é o jeito de ensinar, né? Método significa caminho. Então escolhe um caminho e segue. Esse caminho aí, ele vai ser a linha reta entre você e o seu aprendizado, entre você e a fluência. Então, se você segue uma linha reta, você consegue dar a volta ao mundo, supostamente, né? Mas se você sai desviando, então você pode nunca chegar onde você quer. Então, escolhe um. Não significa que você não pode comprar outros materiais, que você não pode fazer outros cursos. Não. Mas você tem que dar prioridade a um. Você não pode deixar de evoluir com um. Inclusive, dentro desse material, você vai ter que seguir da lição 1, depois vai para 2, depois vai para 3, depois vai para 4. Não abre outro livro, não assiste outra aula, se você não tiver andado mais uma casinha no material que você decidiu priorizar. Pode até não ser o meu. Escolhe um professor que tu gosta, escolhe um método que tu gosta, um curso que tu gosta. Mas antes de ver, se você escolher outro professor aí, antes de você ver uma aula minha, vê mais uma aula do outro. Dá mais um passo no outro material. Se você tá vendo o meu e de outro professor X, eu vou se chamar John Smith. Você decidiu, eu vou priorizar o método aqui do John Smith. E ele tem um curso. Beleza, você fez a lição 1 do John Smith? Antes de ver o meu, vai para a lição 2. Você viu a lição 2? Beleza, aí você vem ver uma lição minha, vai ver alguma coisa minha. Mas se você vai continuar o seu estudo, no dia seguinte, vai para a lição 3 do John Smith. Assim você consegue chegar em algum lugar. Assim, você está andando Na direção certa. Alright? Ok, agora vamos para o próximo erro. Que erro será esse aqui? Para quem está vendo as imagens, então, se você está ouvindo a versão em áudio, já sabe. Vai no YouTube, procura aí o canal. Na imagem, nós temos uma pessoa arrasada enquanto ela está vendo um cubo mágico, que é aquele cubo, que é tipo um dado, e que as faces dele, cada uma está de uma cor, mas tem uma ali, uma pecinha ali que não está com a cor que deveria estar. E a pessoa está ali arrasada. Estão aparecendo três faces, uma face toda azul, uma toda amarela e uma quase toda vermelha. Só que um dos quadradinhos que deveria estar vermelho, deveria ser vermelho, está branco. Aí está um destaque aí, nesse quadradinho branco, e a outra pessoa morrendo do coração. Que erro será esse? Esse é outro erro que é disfarçado de virtude. Inclusive, é o erro que as pessoas mais dizem ter em entrevistas de emprego ou situação semelhante, que é para alguém dizer: me diga um defeito, a pessoa fala isso, né? E eu vou ter que admitir. É algo que acontece comigo também. Mas que normalmente eu não falo muito porque eu não quero encorajar ninguém a adotar esse tipo de discurso, tá bom? Bom, para quem ainda não sabe, eu tô falando de perfeccionismo. Perfeccionismo. Lembra que eu falei que você tem que fazer a lição 1, depois a 2, depois a 3? Acredite ou não, tem gente que só quer passar para a lição 2 depois que memorizou tudo da lição 1. Ah, não. Eu só vou para a lição 2 depois que eu souber de tudo. E eu fico insistindo: olha, se você for meu aluno, eu vou ser chato. Eu vou ficar cobrando as atividades. E aí, muitas vezes, a pessoa fica: ah, não, é porque eu não fui para a lição 2 ainda, porque eu tô ainda terminando de estudar a lição. Mas como assim terminando de estudar? Então já você não fez a lição, não fez o exercício? Não, é que antes de fazer o exercício, tem que aprender tudo. Olha, segue o bonde. Faz os exercícios. Você achar que você conseguiu fazer os exercícios? Fez? Entregou? A gente já deu feedback para você. Passa pro segundo. Tem gente presente aqui que fez duas vezes o nosso curso. Na primeira, a pessoa estava sendo perfeccionista. E eu já tinha falado: olha, não seja perfeccionista. Só segue o bonde. Faz a lição 1, faz os exercícios. Conseguiu, passa para a próxima. Depois que você chegar na lição 24, entregar as atividades, receber o feedback, aí você volta para 1. Aí você vai ver, bum! Você explode a cabeça com isso. Então, na primeira vez que essa pessoa fez o curso, a dificuldade maior dela estava sendo essa: perfeccionismo. Essa pessoa era uma aluna dedicada, não faltava às aulas e tal, mas estava muito preocupada em ter que saber de tudo, memorizar tudo para poder passar para a próxima lição. Aí o que acontecia? A turma começava a evoluir, a falar inglês e tal, e essa pessoa tinha mais dificuldade, porque estava sempre ficando cada vez mais para trás. E olha só, faz o seguinte: se preocupa em chegar na lição 24, aí depois, se for necessário, tu volta. Ah, a pessoa fez isso. E foi quando ela se viu, quando eu disse que você chegar na lição 24, depois volta para a primeira, a sensação de explodir a cabeça foi a sensação que essa pessoa teve. Algumas pessoas vão aprender mais. Outras pessoas vão precisar de mais tempo. Mas assim, você tem que andar para frente. E o perfeccionismo, ele vai congelar você, vai lhe dar aquela paralisia no medo de errar. E um bebê que ainda não está andando, Se cada vez que tiver tentando andar e der um passo errado e cair, esse bebê for castigado, for punido, então existem grandes chances de esse bebê nunca aprender a andar. Mas, se você vê um bebê que está ali tentando ficar de pé, aí vai na direção de alguém que está ali batendo palma, vem, vem! Aí cada vez que o bebê cai, a pessoa comemora. Aí o bebê vai querer continuar. Normalmente é assim que acontece. Então, o bebê tendo esse incentivo, aí ele começa a andar, depois começa a correr, depois começa a pular. E aí a pessoa que está responsável pelo bebê pensa: meu Deus, que saudade! Quando eu podia deixar o bebê no cantinho. Mas é isso. Sorry. Você tem que lembrar que você só tem duas opções. Ou você é perfeccionista, ou você fica fluente. Escolhe um. Se você acha que você vai ter que aprender tudo para poder seguir adiante, sinto muito, você não vai falar inglês e não vai aprender língua nenhuma. Na verdade, você não vai aprender nada, porque o próprio exercício é uma maneira de você botar para fora aquilo que está vindo de informação. Então, se você ouve alguma coisa, se você vê alguma coisa, pode ser que você compreenda, mas não quer dizer que você aprendeu. Porque para aprender, você tem que reproduzir. E lógico, as primeiras vezes que você fizer vão ser as piores. Mas é isso, ninguém nasce grande. Você tem que errar, erre rápido, erre logo, e assim você fica fluente mais rápido. Logo, o que é que eu devo fazer então, Cleidson? Mete a cara. Bota a cara no sol. Você tem que se dar a oportunidade de cometer erros, você tem que se perdoar, porque se seu medo é falar com alguém, ah, mas e se rirem de mim e tal? Às vezes a gente está preocupado demais com a gente. E adivinha, as outras pessoas também estão preocupadas demais com elas mesmas. Se alguém vai ficar dando risada para você, de você, porque você tá tentando aprender um negócio, tá tentando botar em prática alguma coisa que está aprendendo, sinto muito, mas é uma fogueira que você está pulando. É o tipo de pessoa que você vai ter que se afastar, porque não é boa companhia, não, viu? Se você vai falar com nativos, normalmente eles vão apreciar o fato de você falar, tentar falar a língua dele. Na verdade, vê que curioso, é engraçado, né? Que quando tem um estrangeiro tentando falar a nossa língua, a gente acha muito legal. E quando a pessoa fala a nossa língua errada, a gente acha fofo. Se tem alguém dos Estados Unidos tentando falar português e a pessoa fala errado, parecendo uma criança. Eu sabo falar português. Eu consigo falar português. A gente acha fofo. Ai, que fofinho, que lindo. Mas se é um brasileiro que tá errando no inglês, é feio? É ridículo? Pensa direitinho, tá bom? Pensa nisso. Presta atenção no que tu tá fazendo. Se você acha que um gringo falando português errado é fofo, mas você tentar falar a língua deles errado é feio, pensa bem. Pensa muito bem no que é que tá passando aí na tua cabeça. Tá bom? Outro erro comum aqui. E aí, quem é que consegue adivinhar? Que erro comum é esse aí? Para quem está acompanhando só o áudio, aí tem um professor no quadro e tem escrito no quadro: You are welcome. Embaixo tem: Você é bem-vindo. No you are tem você é e welcome, bem-vindo. Que erro será esse? Esse aqui é polêmico, polêmico. Talvez até tenha sido polêmico em algumas coisas aqui, já. Mas esse aqui, o potencial polêmico é bem maior. Que é o seguinte: é você tentar traduzir ao pé da letra. Então, existe uma discussão muito forte de que, olha, é sério, tem gente que simplesmente acha que você não pode traduzir senão você não aprende. Se você traduziu alguma palavra, acabou. Inclusive, às vezes, realmente a pessoa está com urgência para alguma coisa e tal e tenta aprender. Quer uma explicação, me explica essa palavra, me diga só essa palavra como é em português e tal. E a outra pessoa, não. Porque, às vezes, o professor, ele aprende esse método que ele não pode. Não pode. A outra pessoa pode ter saído da aula sem saber o que você quis dizer, mas não pode traduzir. Então, esse é um extremo. É um extremo que funciona. Funciona. Porque força a pessoa a pensar em inglês. Funciona. Agora sim. A gente tem que pensar que até agora a referência da gente é o português. Então, é normal a gente querer comparar. Só que se a gente vai comparar ao pé da letra, como nesse exemplo aí, you are welcome. Então, a gente está fazendo errado porque o inglês, pensa bem. O inglês não foi inventado por alguém que pegou a língua portuguesa e pensou: para cada palavra em português, eu vou inventar uma palavra equivalente aqui no inglês. Não é assim que acontece. Então, lugares diferentes, de tribos diferentes, se comunicavam de maneira diferente. Cada um via uma pedra, aí por acaso a pedra fazia um barulho e começava a se referir a pedra com aquele barulho, e outro vê que a pedra parecia alguma outra coisa, aí começava a chamar dessa outra coisa, e por aí foi. Estou falando hipoteticamente, tá bom? E assim, cada uma dessas pessoas diferentes foi começando a pensar diferente. Então, o lugar onde elas moravam interferia, as estações do ano interferiam, as pessoas que conviviam interferia. Então, assim, as línguas, elas nascem, crescem, evoluem e podem até morrer, tudo isso de maneira distinta. Então, se a gente pensa que o inglês, ele é um espelho de palavras em português, só que escritas de outro jeito, não é bem assim que funciona. Então, eu tenho que entender como que as pessoas de outro idioma vão pensar. Mas dá para adivinhar como pensa? Eu posso conseguir entender mais ou menos a lógica que eles usam para pensar a língua. Então, por exemplo, se eu vejo you are welcome, eu devo analisar o quê? As palavras? Se eu vejo you are welcome e eu estou observando só as palavras, então, eu estou perdendo o contexto. É como aquela frase que diz que quando alguém aponta para o céu, o tolo olha para o dedo. É isso que acontece quando você vê algo escrito em inglês ou quando alguém fala alguma coisa, você presta atenção nas palavras. As palavras em si. Palavras são estáticas. Palavras sozinhas não significam nada. É o que vem com as palavras que fazem ela significar alguma coisa. É o contexto. Ou seja, não é só o texto, é o que vem com o texto. Logo, se eu vejo que alguém fala thank you, e a outra pessoa responde, you are welcome. Ah, Vê bem. Se eu sei que thank you é obrigado, alguém falou thank you, obrigado. E o outro falou you are welcome. Então, you are welcome só pode ser de nada. Por nada. Não tem de quê. Então, observe que o que fez com que eu compreendesse não foi pegar palavras equivalentes em português. Não. Foi eu abstrair. Eu entrar ali no contexto e pensar: bom, se uma pessoa falou thank you, que é obrigado, e a outra pessoa respondeu you are welcome, então you are welcome só pode ser de nada. É o que eu falei de você começar a entender a lógica de como que as pessoas pensam naquela língua. E assim, e às vezes vai ter coisa assim que não vai parecer fazer sentido. Por exemplo, você vê um filme ou uma série em inglês e aí você vê um policial chegando, aí o policial ele grita para uma multidão: "Duck!" Aí todo mundo se abaixa. Aí acontece uma situação, sei lá, de uma bala passar ou um monte de bala passar e ninguém ser machucado. Então assim, a gente pode olhar a legenda, aparecer ali duck. Duck significa pato. Você pensa: "Hã, pato? Pato?" Aí você não vai entender, porque você pegou uma palavra: duck, pato. Duck quer dizer pato. Não entendi. Não. Mas vamos lá. O policial chegou e gritou: "Duck!" Aí todo mundo abaixa. Você podia pensar: ah, então vai passar um pato. Não passou um pato. Foi, sei lá, um tiroteio. Então, o que é que pode ser? Bom, duck é como se fosse: abaixe-se! Abaixa! Ih, rapaz, a Maria tá dizendo que travou. Espero que não. Espero que a gravação não tenha travado também. Aqui parou tudo depois de pato. Ih, rapaz! Nossa! Será que eu vou ter que gravar tudo de novo? Qualquer coisa, depois eu gravo sozinho e mando pra vocês a gravação. Mas diz pra mim, por favor, agora se deu. Eu vou dar continuidade. E aí vocês dizem pra mim se já tá dando pra ver agora ou não, beleza? Bom, então. Um dos erros mais comuns é esse, você querer pegar as palavras e sair traduzindo palavra por palavra ao pé da letra. Isso vai te atrapalhar. Certo? Se você começar a prestar mais atenção no contexto, aí isso vai te ajudar realmente a entrar na língua. Próximo erro aqui, o último. Último. Nesse erro aqui, a imagem que aparece é uma pessoa aí cheia de braços. Num braço tá o tablet, no outro braço tá um cafezinho. Aí depois tem um livro, depois tem uma mala, no outro tem um computador, no outro tem um contrato sendo assinado. E tem um relógio lá com a bandeira dos Estados Unidos. E essa pessoa tá desesperada. Que erro é esse? Também é um erro muito comum, foi o último dessa lista até agora. Esse erro aí, que agora eu tô achando que tá travado, então é possível que ninguém mais esteja vendo a versão ao vivo, pelo menos. É você estudar inglês quando você tiver tempo. É você estudar inglês quando você tiver tempo. Como assim? Qual o problema de eu estudar inglês quando eu tiver tempo? Você nunca vai ter tempo. Você nunca vai ter tempo. Desculpa se você queria a verdade nua e crua. É essa. Eu estou sendo honesto contigo. Você não vai ter tempo. Não vai. E se você tem tempo agora, esse tempo vai sumir. Alguma coisa vai sugar esse teu tempo. Alguma coisa vai aparecer. A ordem das coisas natural é ir da ordem ao caos, e não o contrário. Então, o universo, ele não vai se prostrar para que esse tempo apareça, não. Você decidiu que você vai aprender inglês, você vai estudar inglês? Boa sorte. Boa sorte, porque as coisas vão aparecer na aula, na hora que você vai estudar inglês. Vai ser ou durante a aula de inglês, ou durante as atividades, ou algum compromisso, ou no teu trabalho vão te remanejar para outro horário. As coisas, elas não vão acontecer a favor do teu aprendizado de inglês, não. Vai ser o contrário. Olha, se você queria um banho de água fria, é esse. As coisas não vão caminhar num fluxo favorável aos seus estudos. Na verdade, o que vai acontecer vai ser o contrário. Tudo vai querer atrapalhar. Vai ser o seu cônjuge, vai ser sua mãe, seu pai. Vai ser. Tudo vai querer atrapalhar. Tudo vai querer atrapalhar. Então é o seguinte, se você quer deixar para aprender inglês quando você tiver tempo, sinto muito, mas você nunca vai aprender inglês. Nunca. Você pode até pensar, não, realmente não vou só pagar, não, vou querer fazer. Você não vai aprender inglês. Não vai. Não vai. Se você deixar para quando você tiver tempo. Peraí. Não é isso que tu fez até agora? Se você é iniciante, ou se você está voltando mais uma vez para o começo, para ver se dessa vez você vai fazer certo. Quer dizer que isso aí é o que você já tentou fazer antes. Não funcionou. Essa pode ser uma chance aí. Pode ser um chacoalhão. Um choque de realidade que você estava precisando. Se você quer aprender inglês, você quer estudar inglês quando você tiver tempo, isso foi o que você fez até agora. E não funcionou. E você não tá falando inglês. Ou pode ser que você esteja falando, tá voltando a ver agora, enfim. Mas você sabe que se você tá falando, é porque você fez o quê? Você separou um tempo, você priorizou. As pessoas que aprendem inglês, elas não aprendem porque elas têm tempo. Lógico, algumas têm. Só que vamos supor que o universo ele brilhou a seu favor. As águas foram separadas que nem no mar vermelho. Deus sorriu para você e disse: eis que eu vou te dar tempo. Todo o tempo que você precisar para se dedicar à vontade ao inglês. Você não está contando com uma coisa. E essa coisa é. Procrastinação. Eu não sei você, mas eu sou muito bom em procrastinar. E eu acho que tu também é. A Maria tá dizendo, véi, as fotinhas dos exemplos são boas demais. Poxa, que bom, poxa! Caramba, Maria, que lisonjeio! Fico lisonjeado. Gratidão, muito obrigado. Para você ver essas imagens aí que a Maria tá elogiando, você tem que ver a versão em vídeo no YouTube, viu, galera? Ou onde tiver. Nem sei para onde é que tá indo isso aqui. Porque como essa versão aqui é ao vivo com os alunos, as aulas ainda não foram publicadas em outro lugar, então quem viu, viu. Obrigado, obrigado, Maria. Pois é, então assim, cara, eu sou procrastinador, eu acredito que você também seja, mas Se você pensa, ah, quando eu tiver tempo eu vou estudar, tu não vai estudar. Mas se mesmo que não tenha tempo, você prioriza, você tenta arrumar um jeito, você tenta dar um espaço, usa o que tu tem, pô. Usa o que tu tem. Inclusive, se vocês quiserem, depois a gente faz uma aula focada nisso e tal. É uma das questões que são levantadas pelos alunos. Quando eu disse que eu queria um curso que pudesse ser feito em 24 horas, que pudesse ser feita cada lição em no máximo 1 hora, e cada lição é dividida em partes pequenininhas de no máximo 10 minutos, sabe? Então você tem. Se você, ao longo da semana, você tira 10 minutos para ver o diálogo na segunda, terça-feira, 10 minutos para ver o vocabulário, quarta, 10 minutos para ver os tópicos. Quinta, 10 minutos para fazer o exercício 1. E sexta, 10 minutos para fazer exercício. Então, 10 minutinhos por dia. Agora, esses 10 minutinhos não vão brotar. Não. Esses 10 minutinhos você tem que separar. Nem que seja no banheiro. Então, é isso. Depois a gente pode fazer uma aula focada só nisso, mas você vai ter que separar na sua agenda. Esse vai ser o meu momento de estudar. Porque eu, como já falei, eu tive que me dedicar também, tive que botar a mão na massa, mas não foi porque deu tempo, não. Foi porque eu priorizei. Não significa que você não vai fazer as outras coisas. Mas você vai ter que marcar um tempo na sua agenda, marcar um momento, você tem que começar a pensar. Vai ser todo dia de tal hora, vai ser tal dia da semana, tal hora, e não quando der tempo. Então, começa a pensar agora, talvez, se você estiver vendo a gravação ou ouvindo, pausa e pensa qual vai ser o momento que você vai separar para fazer isso. Porque, inclusive, é como eu digo para os meus alunos, que os encontros ao vivo, você vai ver o que você já poderia ver sozinho. E tem aluno que paga mais caro para poder participar das aulas ao vivo. Por quê? Porque de alguma maneira, sozinha, a pessoa vai ter dificuldade de parar para fazer. Eu que dei a hora, a live vai ser tal hora. Venham. Quem é que vai poder vir, tal? Se não tiver esse agente externo ali para dizer a hora, para você se dedicar, não vai ter. Então, pensa direitinho. Se você é meu aluno, fala com a gente, que a gente ajuda com isso. A gente depois pode ver uma aula focada nisso, em ver como é que você faz para estudar sem nenhum tempo sobrando. E perguntas! Quem está ao vivo, deixa aí tua pergunta, deixa aí teu comentário. Pode ser sobre esse assunto que a gente está vendo aqui, ou pode ser alguma pergunta geral. Se for alguma pergunta específica do curso, ah, em tal lição tem tal coisa. Pode perguntar, Maria. Maria está dizendo que tem uma pergunta aí. Se, ah, não, na lição 3 tem tal coisa. Aí a gente fala em off, tá bom? Até porque aqui não vai fazer muito sentido. Mas qualquer coisa, você, quem é aluno, tem meu WhatsApp, vai poder falar comigo, vai poder falar com Marília, que é meu copiloto no curso, que é outra professora que a gente tem. Então, você que é meu aluno, você tem dois professores que vão estar à sua disposição para acompanhar o teu progresso, tua leitura, tua escrita, tua escuta, tua fala. Você tem o grupo, tem a galera também, que você faz amizade com a galera, você tem material didático. Esse caminho que eu estou dizendo assim, que você pode fazer por conta própria, você não precisa fazer sozinho também, tá bom? Você pode fazer sozinho, mas se você quiser saber como você faz para entrar para o Super Clube do Inglês, olha o link na descrição para conhecer o Super Clube do Inglês, como ele funciona. E quem sabe aí você não participa da próxima aula ao vivo, né? Vamos ver a pergunta da Maria. Ela tem uma pergunta: nas questões que pedem nossa opinião, o que realmente você espera ler? Ah, bom, 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 entendi. Esse aqui já é focado que eu disse que a gente ia falar em off, mas aqui eu vou poder explicar, tá? Exemplo, na sua opinião, quais foram os pontos mais relevantes da lição inteira? Estás querendo que eu dê uma opinião pessoal ou aponte algo do exercício? Bom, ok. Foi até bom ter perguntado por aqui. Que nos exercícios, vê só. Se você tá, não é o seu caso, Maria, mas outra pessoa que não tem entrado no curso, se a pessoa estiver esperando marcar X, alguma coisa, não é assim que são os nossos exercícios, né? Como eu disse, a gente tem o momento da gente absorver a informação. Então, você vai ter a aula, vai ter os diálogos, vocabulário e tal, que é o input, é quando a informação entra. Mas você também vai ter que fazer os exercícios, que é o momento de você botar a informação para fora. E a gente tem os exercícios de interpretação e vai ter os exercícios de tradução, que é para você ir passando as coisas para o inglês. E para cada pergunta que tem ali de interpretação, você vai ter indiretamente, sobre a lição inteira, quem, que, quando, como, onde, por quê, quantos e o quanto. Porque as perguntas são feitas tipo, quantas pessoas estavam no diálogo? Quem eram as pessoas que estavam no diálogo? Você acha que foi mais formal ou informal e tal? Quando a gente vê se a pessoa está falando de jeito mais formal ou informal, é o como a pessoa está falando, né? E quando a gente diz aí, na sua opinião, os pontos foram mais relevantes da lição inteira, a lição inteira, então, além do diálogo, tem também o vocabulário, tem os tópicos. Aí realmente é para você o que é que fez mais a diferença. Quando eu pergunto isso, automaticamente dispara como se fosse uma revisão na tua mente, ou você vai ter que voltar e dar uma relida, dar um, sabe? Dar uma passada de novo na lição. Deixa eu ver. Ah, foi visto isso. Ah, isso aqui, esse ponto eu acho que é importante. Então, assim, de tudo que foi visto na lição, o que é que você acredita que para você foi mais importante? Aí, se a pergunta é, estás querendo que eu dê uma opinião pessoal ou aponte algo do exercício? Na lição inteira. Se no diálogo você viu uma expressão idiomática, aí você pensa, por exemplo, um dos exemplos que eu uso. What are you talking about? What are you talking about? Esse about é uma preposição. A preposição está no final. Ah, então quer dizer que eu posso usar a preposição no final. Caramba! Tá, disso eu não sabia. Isso aqui eu vou querer guardar. Então, qual a informação você acha que você não vai poder esquecer daqui para frente? Que foi vista ali. Pode ser alguma coisa nova, alguma coisa que você lembrou? Exemplo aqui, ó. Perdão. Um exercício para todo mundo aí. Se você está vendo no YouTube, se você está ouvindo podcast e tal. Se você não puder comentar no podcast, que é complicado, vem no vídeo ou fala lá no Instagram. Daqui, de tudo que a gente viu hoje, para você, o que é que você acha que foi mais importante? Foi importante. Ah, vê que curioso. Para você saber o que é que foi mais importante, aí a gente vai ter que voltar aqui para o que a gente viu. De tudo aqui, o que é que foi mais importante? Para algumas pessoas vai ser que pagar não é suficiente. A gente meio que sabe disso. Mas nesse momento a pessoa pode ter se conscientizado. Ah, então esse era um erro que eu estava cometendo. Pode ser que para outra pessoa seja, caramba, eu estava realmente mais preocupado com o tempo que eu aprender do que com o que eu ia aprender, com o processo em si. Pode ser que você tivesse saltando aí de curso em curso, de livro em livro. Pode ser que você estivesse sendo perfeccionista demais. Pode ser que você ainda tivesse querendo ficar traduzindo todas as palavras ao pé da letra. E pode ser que você estivesse esperando dar tempo para poder estudar. Então, para poder responder essa pergunta, na sua opinião, o que é que foi mais relevante? Ou seja, o que foi mais importante para tu aqui? Então, quem estiver acompanhando a gravação, deixa nos comentários do YouTube. Ou pode falar lá no Instagram, pode mandar uma DM. Que logo mais a gente vai voltar com os conteúdos do Instagram também. Então, deu um tempo parado, já expliquei lá no canal, certo? Então, espero ter ajudado, Carol. Se tiver mais perguntas, se tiver qualquer comentário, pode falar. Enquanto eu estou dando esse tempinho aí para você responder. Caso você queira entender o que foi essa pergunta que a Carol fez, a Mariá, então você pode conhecer o curso. E lembrando, você pode entrar também e você só paga se quiser. Como assim? O link que tem aqui disponível para você é pela Hotmart. Então, você pode entrar, você vai ter 7 dias para ver se você vai querer fazer ou não. Enquanto isso, você pode ir baixando o material à vontade, os áudios, o PDF e tal, consultar a minha, a outra professora, mandar exercício. Você pensa, ah, não é para mim não, você pode sair e a gente devolve teu dinheiro, tá bom? Na própria plataforma tem essa opção da gente tornar teu dinheiro, então não se preocupa. A Maria está dizendo aqui, sem mais perguntas, valeu, boa noite. Ok, então valeu, boa noite. Valeu, que bom que você veio. Valeu todo mundo que está ao vivo aqui. Aos pouquinhos a gente vai voltando a participar das aulas ao vivo. E você que está aí, segue Inglês com Clay nas mídias sociais. Lembrando que Inglês com Clay é tudo junto, inglês sem H e Clay é Clei. Inglês com Clay. Segue nas mídias sociais. Se está ouvindo a versão em áudio, vai para o YouTube. Quem está no YouTube tem essa opção de ouvir o podcast, talvez até para relembrar. E para conhecer o Superclube do Inglês, clica aí no link da descrição. Thank you very much! E a gente se vê na próxima super aula. Bye, bye!